Temos ainda mais 20 minutos de programa aqui com o candidato Edilode Domênico. Eu vou até pular um tópico aqui da nossa pauta do dia, porque até foi uma pergunta que um seguidor nosso nas redes sociais fez na postagem que anunciava essa série de entrevistas. Finanças do município, você já citou que sabe da realidade, enfim. Mas dentro dessas finanças, como pagar o caso Manha Bosco?
Bem, o caso Manha Bosco é daqueles casos que ao longo dos anos o município veio perdendo os recursos, deveria já ter feito um acordo há muitos anos com a família. Eu não sou contra que a família receba, até porque a área era deles. Mas o preço que está aí avaliado na sentença é algo impagável. Então nós vamos imediatamente nomear uma câmara de negociação, isto é legal, está previsto em lei, para compor com a família. Não adianta empurrar com a barriga essa questão. E nós vamos ter que encontrar uma saída, permutando imóveis, alguma coisa, buscando financiamento. De alguma maneira, Caxias tem uma possibilidade muito boa de endividamento ainda. Nós estamos com baixo índice de endividamento. Então, nós podemos buscar uma maneira. Tem que encontrar uma solução. Isso aí é uma das espadas que está sobre a cabeça de quem quer que chegue ao poder. Quem quer que seja o prefeito vai ter que conviver e buscar uma solução para isso.
E de que forma aumentar a arrecadação sem onerar o cidadão caxiense?
Nós temos aí quase 300 loteamentos, a grande maioria esperando por regularização, e as pessoas querem pagar o seu imposto, querem ter a sua escritura. E o caso Manha Bosco é o típico caso que, no momento que tu fechar a negociação com a família, tu vai estar investido da posse e tu pode fazer ali um plano de urbanização, de loteamento, vendendo o imóvel para quem mora lá, com financiamento a longo prazo, mas vender e começar imediatamente a cobrar o IPTU, a taxa de lixo. Então, tem campo para buscar e melhorar os indicadores de finança do município, sem onerar o cidadão que já paga. E as pessoas, eu tenho caminhado no bairro, o que mais eles pedem é a regularização do seu loteamento e querem ter a possibilidade de pagar o IPTU. Isso é importante.
No seu projeto, no plano de governo, estão contemplados cortes de secretarias e de CCs?
Eu diria que o CC tu tem que nomear o mínimo necessário, mas botar a pessoa certa no lugar certo. Onde eu passei, eu fiz isso. A Codeca, eu pedi autonomia na época para o ex-prefeito Sartori, que eu pudesse escolher a equipe. Aí tu tem eficiência, aí tu pode dar resultado. Então eu não tenho nenhum complexo contra CC. Claro que o momento exige economia e os CCs também terão que ser o mínimo necessário. Redução de secretaria talvez não seja o correto, mas agrupamento de algumas secretarias e criação de outras, por exemplo, a inovação e tecnologia, talvez nós tenhamos sido primeiro candidato que falou isso, porque o nosso plano de governo começou a ser escrito em junho, julho de 2019. Nós estamos trabalhando há um ano. Agora, nós precisamos fazer com que a secretaria realmente dê a resposta que o cidadão espera. Isso é importante. E o cargo de confiança, ele tem que dar exemplo. Ele tem que ser o cara que nos ajude a levar o plano de governo, as propostas, para os servidores. O servidor é uma pessoa que tu consegue uma colaboração muito grande, desde que tu mostre para ele com clareza para onde tu quer conduzir o governo e que a sociedade ganhe, porque eles também têm famílias, também fazem parte da sociedade, são servidores, mas eles querem que Caxias vá bem. Por quê? Porque eles têm seus parentes, seus familiares pagando imposto, às vezes aposentado, às vezes doente, com dificuldade. Então, pode ter certeza que o servidor é o maior interessado que o governo vá bem. E o CC tem que ter essa obrigação. Agora, CC para cabide de emprego, para acomodação política, nós vamos fazer o possível para evitar isso. Nós vamos fazer o possível. Ninguém pode vir aqui garantir que... Mas se nós tivermos pessoas que não correspondam à expectativa do contribuinte, nós não tivemos jamais receio de fazer a substituição. Inclusive na Codeca, logo nos primeiros meses, a gente substituiu uma gerência importante, cuja pessoa era uma liderança política muito forte do meu partido, mas não encaixou, não fechou. Então, tu tem que ter essa coragem de fazer o corte na própria pele. E isso se faz com muita serenidade, com muita transparência, sem agredir, sem tratar mal as pessoas. Não deu certo, vamos substituir.
Dani, posso seguir na questão da Maesa?
Com certeza.
Maesa, outro ponto.
Dos principais debates dessa eleição.
Outro ponto importante, candidato, Maesa, né? Muito se fala. Qual o melhor destino, então, para esse espaço?
Olha, tanto a Maesa quanto os pavilhões da Festa da Uva, eles têm que ser buscado uma parceria público-privada. O município hoje não dispõe de recursos suficientes para investir nesses dois imóveis. A Maesa é uma fábula de grande. Aquilo lá, bem aproveitado, tu vai trazer para Caxias um cartão postal com mercado público, com diversas secretarias acomodadas lá, que tu só com o que tu economiza de aluguel, tu pode fazer muita melhoria ali. Mas nós vamos precisar de uma parceria público-privada para não demorar muito para implantar um mercado público, para fazer os investimentos que a cidade espera. A mesma coisa eu digo para os pavilhões da Festa da Uva. O município vai reservar as datas que lhe interessa e o restante deixa a iniciativa privada fazer a gestão junto com o município, que vai trazer muitos eventos, vai movimentar a cidade. E todo mundo vai ganhar com isso. Essa é a nossa ideia.
São Francisco é uma rádio que tem uma enorme audiência no interior de Caxias do Sul. Que planos para a agricultura e para melhorias no interior do município?
Bem, quando nós falamos em renovar parque de máquinas, já antes, prioritariamente está considerado interior. O agricultor pede muito pouco de nós. Ele quer manutenção de estrada, cascalhamento, algum bueiro, alguma coisa. Agora, o que é a realidade de Caxias hoje? Pode chegar em qualquer subprefeitura. A maior parte do tempo do ano, aquele caquedo de máquina para dentro das oficinas. E aí não tem milagre. Tu vai cobrar o quê de um servidor que opera uma máquina sentada em cima de uma caixa de madeira e essa máquina tem mais de 40 anos? Que quando ela chega na oficina, os mecânicos chegam a se esconder. Né? Porque não tem peça, máquina difícil de tu trabalhar com ela. Então nós temos um plano municipal do desenvolvimento rural, nós vamos criar. Nós precisamos levar adiante o Caxias Mais Água, está aqui no nosso plano de governo, que é aquele trabalho em conjunto com a Secretaria da Agricultura. Nós precisamos revisar a legislação de fixação do homem no campo, que foi feita em 2012, mas que ela precisa ser atualizada, porque o subprefeito tem que ter essa autonomia e nós não temos que ter receio de ajudar o homem do campo, fazendo uma terraplanagem para ele construir um aviário, patrolando e cascalhando o seu acesso, inclusive ao redor dos galpões. Nós precisamos desenvolver o horticera, mas não fazer ele aqui nos pavilhões da Festa da Uva. Vamos fazer o horticera, um trabalho de campo naquela área da Fetagro, ali em Fepagro, ali em Fazenda Souza. Nós temos programas bons para incentivar o treinamento e a modernidade da agricultura, que já vem sendo feito há alguns anos, mas nós temos que investir muito. Nós precisamos ampliar e buscar novos pontos de venda das feiras do agricultor, ponto de safra. Nós precisamos criar um programa de fomento às agroindústrias. As agroindústrias de Caxias foram praticamente disseminadas por uma visão equivocada no passado, onde se impôs para eles regras de indústria. Uma grande indústria tem que ter um padrão, uma agroindústria tem que ser o local onde se faz o produto artesanal, aquilo que o nosso agricultor, que a nossa mulher da colônia sabe fazer. É isso que o povo espera da agroindústria. Né? E a feira do agricultor tem que vender o produto do agricultor. Se for para vender produto rotulado, então que seja uma feira da indústria. Feira do agricultor no mundo inteiro é feira do agricultor. É para que o agricultor tenha ali o seu espaço de comercialização. Se nós não investir bastante na agricultura, se nós não olhar com carinho, fazendo a manutenção de estradas, levando condições para esse nosso agricultor, me cobre, em poucos anos São Francisco de Paula vai dar derelho em nós, porque as terras estão aqui encostadas e tem muita gente arrendando em São Francisco para ir plantar, pela falta de apoio de condições e por uma legislação ambiental excessivamente burocrática. Nós não somos contra proteger o meio ambiente, mas nós temos que ter um olhar de incentivo, de educação e não de punição para o nosso agricultor.
Já pegando o gancho, candidato, da questão de emprego e renda, mas nessa linha ainda, né, de agricultura e interior, nós estamos vivendo uma crise sanitária que só não foi pior porque nós tivemos alimentos, né, para manter a saúde da população, lugares onde tinha o verde, onde tinha alimentos, hortifruti, granjeiros, saíram um pouco melhor nessa questão da imunidade. Pegando esse gancho, como preservar não só a questão do homem no campo, mas também outros meios, né, de plantio que não sejam com agrotóxicos, por exemplo, que vem crescendo, uma tendência, garantir segurança alimentar também nesse sentido.
Nós estamos lutando há muitos anos, ainda quando eu era presidente da Codeca, para liberar um dessecante orgânico. Esse processo está no gabinete do senador Heinz, que está finalmente nos ajudando a destravar ele, e que ele pode ser usado tanto na agricultura como na limpeza das ruas da cidade. No fio da roçadeira, ninguém dá conta de manter uma cidade bonita e bem cuidada. Só que a pressão do poderio econômico, ela é tão grande que vocês não fazem ideia contra quem nós estamos lutando. Então, se cria todos os obstáculos. A Anvisa é um órgão que tomara que o governo Bolsonaro consiga meter a mão e mudar o funcionamento da Anvisa, porque a Anvisa tem sido um grande entrave para tu liberar esses produtos orgânicos. Tem tido muita dificuldade de transitar um processo lá dentro. Uma entidade que eu entendo que ela se aparelhou muito politicamente. Então, nós precisamos urgentemente. Caxias tem uma boa cobertura vegetal. Nós temos, talvez, das melhores do estado e talvez, até quem sabe, nós sejamos destaque e modelo para muitos outros estados. Nós precisamos continuar preservando isso. Mas nós precisamos ajudar o nosso agricultor para que ele não possa, que ele não tenha que parar de produzir por falta de acompanhamento e assistência. Outra coisa muito importante, nós trabalhamos muito a questão da água, mas nós temos que começar a olhar para o céu também, fazer a captação da água da chuva, com um programa que o Samai muito bem pode desenvolver, ajudando nossos agricultores. Só com a água das vertentes e de reservatório, se nós não copiarmos o modelo de países desenvolvidos, não captarmos água da chuva, nós não vamos dar a volta. O clima vem mudando muito. Esse desmatamento desenfreado que acontece em alguns estados, as queimadas, estão mudando o clima. O clima mudou muito nos últimos anos. Então, agora é o momento da gente começar a olhar para o céu, não apenas das vertentes.
11h48, quase reta final.
Vamos de trânsito. A candidata, trânsito, transportes e mobilidade, quais os seus planos para o transporte de Caxias do Sul?
Nós temos, inclusive, a lei que está tramitando na Câmara de Vereadores, agora teve um período de vista por 15 dias de um vereador, mas esse projeto nós encaminhamos, eu e a vereadora Paula, justamente para modernizar a legislação de Caxias do Sul, que é de 1957. Como é que tu vai fazer uma nova licitação integrando os diversos modais, o combustível limpo, o ônibus elétrico e tantas outras formas, com uma legislação de 1957 totalmente superada? Então, o nosso projeto foi aproveitado mais de 60%. Se aprovado, vai nos dar condição e nós temos que imediatamente contratar um plano de mobilidade para Caxias do Sul, construir urgentemente as duas EPI que faltam, a norte e a sul. Pode ser uma estrutura bem mais simples, nós não temos dinheiro para fazer EPIs igual a essa, duas que foram feitas, mas nós precisamos fazer a integração. Criar uma ampla discussão com a sociedade de Caxias do Sul, buscando a redução da passagem de ônibus. Se nós não baixarmos a passagem de ônibus para R$ 3,50 ou menos, o transporte coletivo está fadado ao fracasso. E nós temos que estar atentos a isso. O número de passageiros diminuiu muito, os aplicativos são uma realidade que vieram para ficar. Então, o transporte coletivo só tem uma forma: melhorar a sua integração para que a pessoa possa pegar dois ônibus com a mesma passagem, custo baixo. Possivelmente tenhamos que colocar algum subsídio, não vejo outra forma. Rediscutir critérios para gratuidades. Eu não sou contra as gratuidades, não vim aqui dizer que nós vamos acabar com as gratuidades. Mas tem que ter critério. O país é pródigo em criar leis sem critérios. E isso custa muito caro, porque a massa que acaba pagando e tendo que sustentar o sistema, ela fica muito pequena e fica muito pesado para ela. E aí acaba adotando outros modais de transporte e o transporte coletivo vem perdendo muito. A bicicleta é uma realidade, tem que dar o seu espaço, a sinalização, a moto, os aplicativos. Então o transporte, ele precisa imediatamente um plano bem feito, a exemplo do que as cidades no passado já fizeram. E Curitiba é um bom exemplo que a gente pode copiar.
Em no máximo 2 minutos, qual a sua opinião sobre a concorrência no transporte público?
A solução não é colocar várias empresas. A solução é ter uma legislação adequada, um preço acessível. E eu acho que nessa licitação está sendo dado um passo importante, permitir o consórcio de empresas e não elas disputando linha, porque ter duas ou mais empresas não quer dizer que vai baratear, não é que tu vai escolher o ônibus que vai estar anunciando passagem menor, não, eles vão ter sempre um preço único, em vez de reduzir tu poderá estar onerando. Agora o consórcio, sim, nós temos muitas empresas de fretamento que durante o dia elas estão com seus ônibus parados, ociosos, e elas podem entrar nesse consórcio e otimizar isso com redução de custo. As linhas do interior são uma realidade, que podem estar junto. Por que que o ônibus que vem lá de Santa Lúcia passa pelo bairro São Luís e o Cruzeiro e não pode colher um passageiro do perímetro urbano? Deixa a pessoa no ponto de ônibus e ele com dificuldade de faturamento, ao ponto que eles estão praticamente abandonando as linhas, não sobrevive. Então é isso que nós temos que buscar com aconselhamento de pessoas que conhecem o ramo, buscando solução para tornar o transporte mais pontual, eficiente e a custo acessível.
Beverly, eu acho que agora as considerações finais, né?
É, nós
temos mais 2 minutos de programa, então deixa aberto o espaço já de imediato, também agradecendo novamente a tua presença, Adiló, e os 2 minutos para as considerações finais.
Olha, em primeiro lugar, agradecer à Rádio São Francisco pela forma democrática que está conduzindo esse tipo de trabalho. Acredito que vocês estão acertando, dando um tempo para cada candidato. É muito melhor do que o debate. E eu gostaria também de dizer que nessa área da inovação nós precisamos recuperar vagas de trabalho. Enquanto nós perdemos 6 mil vagas na pandemia, Novo Hamburgo criou 4.500. baseado na nova planta econômica de Novo Hamburgo, inovação e tecnologia. Nós temos aqui várias faculdades e universidades que podem ser nossos parceiros. O turismo está pedindo passagem, nós mandamos embora o trade turístico de Caxias. Nós temos que mostrar, e isso eu guardo no coração de muitos anos, que o seu Moisés Miquelão, com quem eu tive a honra de trabalhar como distribuidor da Isabela, ele já dizia no passado, junto com seu irmão Tarciso: o turista quer vir aqui conhecer aquilo que é belo, aquilo que é simples, a nossa tradição da agricultura, da nossa mãe, da avó, as paisagens. E nós temos um projeto para criar a lei de incentivo ao turismo, privilegiando as pousadas e criando infraestrutura para hospedar o nosso visitante. Todo visitante que desembarcar no Rio Grande do Sul, ele será convidado para conhecer a nossa cidade. Mas urgentemente nós temos que restabelecer as pazes com o trade turístico, que perdeu a confiança em Caxias por mudança de datas de evento, por maus tratos dos ônibus quando encostavam para descarregar passageiro, por não ter um local bem sinalizado. Não estou botando culpa no amarelinho, no fiscal. Tem que criar as condições, ele cumpre a lei. Nós não temos um local adequado para o ônibus parar e desembarcar o turista, é querer que ele não venha a Caxias.